O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Meu nome é Gabriel Arantes e começa agora a coluna Museu na Rádio UEL. Jean Manzon, você já ouviu falar desse nome? O fotógrafo, nascido em Paris no ano de 1915, trabalhou como repórter fotográfico na Europa por mais de 10 anos, principalmente no período do pré-Segunda Guerra Mundial, atuando em revistas consagradas como a Vue e a Met. Um artigo publicado no ano de 2023, escrito por Marcela Meher, fala um pouco mais sobre a biografia de Manzon, que ficou conhecido por fotografar o líder nazista Adolf Hitler em 1936, além de fazer imagens de diversos outros políticos, mas aí no caso franceses, seja em eventos oficiais ou em momentos pessoais. A maioria dessas fotografias de políticos foram feitas a pedido da revista Met. Uma das características marcantes do trabalho de Manzon era o esforço incansável que ele empenhava, pois ele fazia o que fosse preciso para alcançar a foto desejada. Sua biografia, Rebatel, lançada em 1991, conta diversas histórias em que ele chegou a forjar cenas, como no caso do registro da foto chamada O Último Salto, do bailarino russo Vaslav Nijinsky, cujas fotografias foram amplamente difundidas na imprensa internacional. Jean Manzon chegou ao Brasil no dia 10 de agosto de 1940, depois de ser um dos sobreviventes da Batalha dos Flandres. Com um currículo invejável e uma experiência como fotógrafo de guerra, ele foi logo nomeado para o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Vargas. Getúlio Vargas logo ficou muito próximo de Manzon, o incumbindo de fotografar as atividades do governante. Manzon conquistou a confiança de Vargas e do DIP por meio de sua reputação e da proposta de criar um setor de venda de fotos às agências internacionais. Ele argumentou que as agências viam imagens enviadas gratuitamente como uma espécie de publicidade, e caso essas imagens passassem a ser cobradas, eles veriam de fato como material noticioso. Apesar da impossibilidade do governo lucrar vendendo fotografias, até mesmo por uma questão jurídica, o DIP aceitou que Manzon realizasse essas transações por conta própria. Com isso, ele impressionou Vargas ao ver que suas fotos enfim estavam sendo publicadas em jornais internacionais. Após servir diretamente ao presidente, Manzon foi contratado pela revista O Cruzeiro, onde trabalhou de 1943 a 1951, realizando diversas fotografias pelo Brasil, mas o destaque são as fotografias de povos indígenas que ele fez. É importante ressaltar que durante esse tempo no Brasil, Manzon continuou colaborando com veículos internacionais de imprensa. No ano de 1952, ele funda a Jean Manzon Produções, empresa que realizou mais de 900 documentários, que em sua maioria tinham como tema regiões ou municípios brasileiros. Mas a essa altura você deve estar se perguntando, por que uma coluna sobre o museu está falando tanto sobre o Jean Manzon? É porque o acervo da coleção Histórias em Cena possui um vídeo realizado pela Manzon Produções que fala sobre o norte do Paraná e, consequentemente, sobre Londrina. O vídeo era uma encomenda institucional da Companhia de Terras Norte do Paraná e, além de mostrar imagens do passado, dramatiza algumas cenas de Londrina. Vamos ouvir um trechinho deste documentário agora.
A bandeira nacional se desfraldava pela primeira vez onde pouco antes era selva agreste. Da noite para o dia, núcleos viraram povoados. Povoados transformaram-se em cidades. E o norte do Paraná floresceu para a comunidade brasileira. Londrina se tornou o exemplo máximo desse resultado estupendo da simbiose entre a terra roxa e o café. Em 30 anos apenas, aqui se fez esta metrópole palpitante, próspera e feliz. Nunca houve nada parecido em nosso país. E então, com toda a alma pioneira dos brasileiros, prosseguiu a penetração na Mata Bravia, com a vontade de vencer, de conquistar o agreste, de civilizar o desconhecido. Das fertilíssimas terras demarcadas, surgiram novas propriedades agrícolas, e estas circundariam as novas cidades, as novas Londrinas.
Música. Jean Manzon, um estrangeiro com know-how fotográfico e editorial amplamente difundido globalmente, cultivou relações com a imprensa internacional e desfrutou ainda de um grande prestígio ao chegar ao Brasil como um sobrevivente de guerra. Esses fatores desempenharam um papel fundamental na construção do seu olhar e, consequentemente, na criação de uma nova imagem do país. O francês, através de suas lentes, moldou como enxergamos o Brasil, principalmente entre as décadas de 40 e 50, mas mais importante ainda, moldou como o mundo passou a enxergar o Brasil. Além disso, ele ajudou na construção de mitos e identidades sobre as regiões do Brasil que seus documentários abordavam. A coluna de hoje foi baseada no artigo O Olhar Estrangeiro que Edita o Brasil, Fotografias de Jean Manzon em Revista, escrito por Marcela Maher. Bom, a essa altura vocês já devem saber, mas não custa avisar. O Museu Histórico de Londrina encontra-se fechado para uma reforma. Mesmo assim, caso você tenha interesse em ver o vídeo que foi reproduzido na coluna hoje ou diversos outros materiais que fazem parte de nossas coleções, eles estão disponíveis via solicitações online. Você pode ver um resumo escrito dos materiais da coleção Histórias em Cena através de uma pesquisa online no sistema Museus Paraná, que pode ser acessado pelo link www.memoria.pr.gov.br. A coleção Histórias em Cena está sendo criada e divulgada através da captação de recursos via Lei Paulo Gustavo. Chegamos ao final dessa edição da coluna Museu na Rádio UEL. Ela voltará daqui a 15 dias, onde novamente falaremos sobre algum dos acervos que se encontram no Museu Histórico de Londrina. Boa tarde e até a próxima!
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.